Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida, para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe.
O texto que eu gostaria de conversar com você hoje é uma história de um personagem da Bíblia que parece muito comigo e com você, mas muito mesmo. Claro, não na forma física e nem na aparência, mas no jeito de ser, nos desafios da vida, nos esforços aí que nós fazemos e muitas vezes não temos muito resultado. E muitas vezes na nossa falta de fé no próprio Deus. Esse personagem todos nós conhecemos, escola dominical fala muito sobre esse personagem, é o famoso Elias. Elias, um jovem, não sabemos de onde ele era, não sabemos muito sobre a família dele. Sabemos que ele era de Tesbe, ele era tesbita, só isso que sabe-se de Elias. Então Elias surge assim, brota da terra como um profeta e Deus começa a usar a vida desse moço. Deus começa a falar com ele. Ele demonstra ter uma intimidade séria com Deus. Elias era crente. Elias era um cara zangado, um crente assim, ó, fiel a Deus. Mas a Bíblia deixou, Deus deixou, para mim e para você poder ler um pouquinho da história de Elias, para que eu e você pudéssemos entender que homens e mulheres de Deus também são falhos, também precisam de ter um direcionamento de Deus assim mais ríspido. Deus precisa buscar a gente dentro de uma caverna. Claro, hoje nós não entramos em cavernas desse jeito de Elias, no monte, qual que era o monte mesmo que Moisés pegou lá os 10 mandamentos? Montes Sinai. Elias é o mesmo monte, o Monte Horebe. A mesma situação, o mesmo lugar Elias estava. Olha que interessante a história de Elias. 1 Reis, capítulo 19. Vou ler quase todo o capítulo. 1 Reis, capítulo 19. Você pode abrir comigo aí, seu telefone, ou a Bíblia que você trouxe, nesse capítulo de número 19. Diz assim a história de Elias. Olha, o final da história de Elias. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os teus, faça-me os deuses, como lhe aprouver, se amanhã a esta hora não eu fizer a tua vida como fizeste com os profetas de Baal. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Basta, disse Elias, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçavam as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, um sício tranquilo e suave. Ouvindo Elias
envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Você pode fechar os seus olhos, fazer uma oração e dizer assim, simples para Deus: Deus, que a tua palavra possa ser uma semente no meu coração hoje. Deus, que a tua palavra, que a história de Elias, Tesbita, possa ser hoje, Deus, um alimento espiritual para a minha vida. Deus, que as lições que o Senhor trouxe para Elias possa de alguma forma fazer sentido para a minha vida, para a minha caminhada, e que eu possa, Deus, sair daqui hoje um pouco mais parecido com Jesus. Que o Senhor nos ajude, para a glória do teu nome. Amém. Você sabe que nós não corremos e nos escondemos em cavernas. Nós não temos condições de fazer isso. Talvez se você morasse no interior das Minas Gerais, com certeza você ia se esconder em cavernas. Mas hoje, nós nos escondemos de várias outras maneiras. Nós somos mestres em nos esconder. Nos escondemos ao redor de pessoas. É isso mesmo. Nós nos escondemos ao redor de pessoas. Brincar de pique-esconde hoje ficou assim, ó, com Deus, né? Pique-esconde com Deus, como se Deus não olhasse para tudo e enxergasse tudo. Tentamos nos esconder diante da nossa família, tentamos nos esconder dentro da nossa própria casa. Muitos tentam se esconder dentro da própria igreja, outros tentam se esconder trabalhando demais. Alguns outros, como nós outros, tentaram se esconder saindo do Brasil. É, muitos se esconderam, se esconde até hoje, depois que saiu do Brasil. Quando eu falo esconder, não estou falando esconder de pessoas, mas esconder do próprio Deus. Esconder do chamado de Deus para a minha vida e para a sua. Só um detalhe simples de discipulado. Só lembrando, coisa nova, nós vamos ter Academia Bíblica de Verão, quarta-feira, vai ser diferente, a partir do mês de junho, julho e agosto. 12 semanas de uma Academia Bíblica diferente aqui na igreja. Coisa bacana. E olha que interessante, nós também nos escondemos de Deus dentro da própria igreja. Deus tem um chamado para cada um de nós. Sabe quem são os que escondem do chamado de Deus dentro da própria igreja? Os espectadores. Sabia disso? Dentro da própria igreja existem os espectadores. Os espectadores sabem o linguajar cristão, convertidos, são pessoas que entregaram o coração para Jesus, entenderam todo o linguajar cristão, sabe como é ser um cristão de verdade, ele sabe como é que é, ele tem escola para isso, ele já aprendeu isso no decorrer da caminhada. As palavras dele, aprendemos uma, eu não sei se, quem estava lá? Cecília estava lá, com certeza. Na Lagoinha, que nós fomos quinta-feira, no evento lá, primeiro evento deles lá na quinta-feira, o pastor que pregou falou uma palavra e eu gravei ela, nunca falei ela para ninguém. Aleluiado. Já viu essa, não? Olha que jargão cristão novo, 2023.
Nós temos que ser crente, aleluiado. Falei assim, olha, essa é nova, hein? Gostei dessa, vou usar a qualquer hora. Aí, ó, aprendeu mais um, coloca no dicionário. Já que estão querendo colocar Pelé, por que, que não pode colocar aleluiado no dicionário, é ou não é? É, ué, aleluiado. Quando você chegar perto de alguém, paz do Senhor, aleluiado. É isso aí. Paz do Senhor, aleluiado, aleluiado. Sei muito bem o que significa, não, mas está bacana. Não é palavrão nem nada, está na Bíblia, então vamos lá. Escondemos do chamado de Deus para nós. Deus nos chamou para fazer alguma coisa, não necessariamente na igreja, não necessariamente dentro dessas quatro paredes. Nós fazemos muito poucas coisas aqui dentro, muito pouco, mas não necessariamente dentro da própria igreja. Nós temos um chamado, Deus chamou você, na sua particularidade, para alguma obra, para alguma obra. E Elias, então, olha só, Deus perguntou para ele, o que está fazendo aqui dentro, Elias? O que você está fazendo aqui? Deus o chamou pelo nome, Deus não o condenou, julgou, disciplinou ou castigou. Deus o chamou pelo nome e não por algum outro adjetivo, tipo, o que está fazendo aqui, miserável pecador? Não era para você estar aqui não, rapaz. Não é assim que nós fazemos às vezes, colocando adjetivos nas pessoas? Deus fez uma pergunta para Elias para ajudar, aliás, a mesma pergunta duas vezes, para ajudar Elias a se redescobrir. 45 dias, mais ou menos, 40 temos certeza, porque ele foi alimentado, 40 dias ele saiu fora, então mais ou menos uns 45 dias ele tinha tido uma experiência sobrenatural com os profetas de Baal, no monte, eliminando todos os profetas. 45 dias depois, encontra-se Elias dentro de uma caverna, trancado dentro de uma caverna. Então Deus faz a mesma pergunta duas vezes, para que quando Elias respondesse, Elias pudesse se reencontrar, respondendo a pergunta de Deus. A pergunta dá a entender que Elias havia viajado até o Monte Horeb, o mesmo Monte Sinai, por motivos errados, e não porque o Senhor havia orientado. A Bíblia não esconde os defeitos de ninguém. Quem esconde os nossos defeitos somos nós mesmos, e os nossos pais, muitas vezes, não é? Nossos pais são mestres para esconder os nossos defeitos. Aqui não tem muito isso, mas ficava de recuperação no Brasil, o pai não contava para ninguém. Ninguém contava para ninguém. Não é? Problema de relacionamento do filho, não conta para ninguém. O menino é o top das galáxias. Pai não conta defeito de filho. É ou não é? O menino é bom de bola, não é? Ele fez um gol, o Pedro, um gol na final, acostumado a fazer 6, 7, no mesmo jogo, fez um. E ganhou o campeonato. Quantos gols fez? Um gol. Tá bom, mas tinha que ter feito uns 10, é ou não é? É, mas na hora que você vai contar o só conta os benefícios. Não é verdade? Deus não esconde os defeitos de ninguém. Quem esconde os defeitos somos nós mesmos e são os nossos pais. E as pessoas que estão perto da gente. Mas Deus não. Deus não deixou o defeito de Elias, a mazela de Elias, a falha de Elias escondido. Por que Deus faz isso? Para nos confrontar muitas vezes. Para mostrar para mim e para você que os santos homens de Deus também são de barro, também quebram, eles são falhos. Nós temos que colocar a nossa expectativa toda ela em Deus, e não nas pessoas, e não nos homens. Falhamos. Quantas pessoas você conhece, fica mudando de igreja para aqui, para ali, dali para lá, dali para cá, porque ou descobriu alguma falha de alguém ou alguma coisa dentro da igreja. Ficou chateado com alguma coisa. Descobri hoje de um rapaz de uma igreja, aqui perto de nós, que saiu da igreja, não está frequentando a igreja junto com a família, porque a igreja cresceu e agora o pastor não tem como ficar com ele toda semana mais. Olha que coisa. Pastor particular, só pode querer eu ter um pastor particular, ué. Tem tudo particular, mas menos não quer o pastor, porque tem que ser free, né? 0800. Olha que interessante. O problema é que queremos colocar os profetas, os homens da Bíblia, como super-homens. Deus não faz isso, a Bíblia não esconde os defeitos de ninguém. Olha o que Tiago, no capítulo 5, versículo 17, disse a respeito de Elias, esse mesmo Elias aqui, do texto que lemos, 1 Reis 19. Tiago disse o seguinte a respeito de Elias, olha, Elias era homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Elias era homem sujeito às mesmas paixões do que nós. O que Elias foi fazer na caverna? Ele mesmo responde, quando Deus faz a pergunta, por duas vezes ele responde a mesma pergunta, a segunda com uma palavrinha um pouquinho diferente, mas quase que o contexto igual. O que está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? Na segunda vez, quando ele vai responder Deus, ele fala assim, olha, tenho sido, na primeira vez ele diz, tenho sido zeloso para com o Senhor. Na segunda vez, Elias fala assim, Deus, eu tenho sido extremamente zeloso para com o Senhor. Ou seja, para que Deus realmente pudesse saber e saber assim, sem titubear e sem errar, sem desconfiar de Elias. Elias fala assim, Deus, eu já disse para o senhor alguns minutos atrás, vou repetir de novo. O senhor fez a pergunta duas vezes, então pensa que eu sou sonso e surdo? Vou responder para o senhor mais uma vez. O senhor sabe que eu tenho sido não só zeloso, mas extremamente zeloso para com o senhor. E quando Elias dá essa resposta para Deus, Deus já está assim, já sabia, claro, mas Deus gostou da resposta de Elias. Elias pensava que estava só, e sabendo que Acabe e Jezabel, os reis das tribos do norte, buscavam tirar-lhe a vida, então ele entra dentro de uma caverna. Elias estava desanimado com o serviço, com as coisas de Deus. Não necessariamente com o próprio Deus, mas com o serviço, com o chamado, com a vocação, com aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. Elias estava matriculado, meus queridos irmãos, assim como eu e como você, na escola de Deus. Quando nosso Senhor Jesus nos chama pelo nome e nós entregamos o nosso coração para Ele, salvos por Cristo Jesus, recebemos de Deus um passaporte, e esse passaporte é o passaporte que nos dá livre acesso a Deus e ao céu. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de dizer e pensar que Deus também está nos matriculando na escola da vida. Pare e preste atenção um pouquinho na sua caminhada. Não importa se você tem 17, 18, 20, 35, 50, 60, 70. A nossa escola da vida quase que é a mesma. Não é? Todos nós passamos pela escola da vida. E na escola da vida não é fácil sem Deus. Sábado passado fiz um casamento aqui na igreja, retrasado. Não sei se um ontem ou no outro. Retrasado. E eu falei para o casal, éramos só 5 pessoas, as duas testemunhas, o noivo e a noiva e eu. E eu falei com eles, olha, vocês não irão muito longe sem Jesus. Sem Jesus vocês não vão chegar muito longe. Então dá um jeito de encontrar com Jesus o mais rápido possível. O que vocês estão fazendo hoje, chamando um pastor para celebrar o casamento de vocês, já é um começo. Mas não basta apenas o começo. Não basta apenas o primeiro passo para que vocês possam tirar o peso da consciência diante de Deus e diante do governo. Vocês precisam de Deus no casamento de vocês. Elias estava matriculado na escola da vida, assim como todos nós. Deus estava querendo ensinar Elias algo que o profeta ainda não havia entendido. Por que nós ainda não graduamos na escola da vida? Porque Deus ainda está querendo nos ensinar alguma coisa. E é difícil, né, quando Deus dá o diploma para a gente de graduação, Ele chama a gente, né, Antônio? Aí ninguém quer graduar, né? Quem quer pegar o diploma? Quer? O diplomazinho, eu não sei como é que você vai ficar, quanto tempo com esse diploma na mão, ainda mostrando para as pessoas. Mas muitas vezes Deus dá o diploma e leva você para pertinho dele. Elias já havia entendido que era necessário ser zeloso para com o Senhor. Elias já havia entendido sobre a importância de ser fiel, aliança com Deus. Só uma curiosidade aqui, nesse mesmo monte, Monte Horeb, era o mesmo monte, Monte Sinai, onde Deus havia dado os 10 mandamentos para Moisés. Ali Deus estava selando uma aliança com o homem, com a humanidade, com o seu povo. E aqui agora, Deus está trazendo de volta Elias para o mesmo monte, para que Elias pudesse ter ali um encontro com o Senhor, ungir daqui a pouco alguns reis e profetas, para que esse povo pudesse continuar na aliança com Deus, uma continuação da aliança. Elias sabia, ele era fiel a essa aliança. Elias havia entendido sobre a seriedade quanto à entrada, quanto ao entrar no altar de Deus. Elias havia se conscientizado da importância a respeito de se reverenciar diante do próprio Deus. Elias tinha reverência, Elias era crente, Elias era profeta, Elias era homem, mas Elias era também falho. Elias era de barro, assim como eu e como você. Quatro coisas que aprendemos, descobrimos com Elias. Esse Elias que se escondeu na caverna e encontrou mais uma vez com Deus que entra
nas cavernas. Primeira coisa, Elias aprendeu que Deus não está limitado apenas a uma maneira de agir, mas Deus se manifesta de várias formas. Você já teve essa experiência? Você já teve essa experiência de ter, de Deus se revelar a você de várias maneiras? Deus não é, está dentro de uma caixa, a caixinha da nossa cabeça, e Ele se manifesta apenas de uma maneira apenas. Um amigo no seminário perguntou para um professor, já no final do seminário, querendo pegar o professor e querendo uma resposta. E o cara esperto, o cara deu uma resposta bacana. Olha que interessante. O menino perguntou ao professor assim, por que Deus deixou esse tanto de igreja, esse tanto de denominação, e esse tanto de gente abrindo igreja aqui, ali, uma lá, outra cá, fechando aqui, abrindo 10, fechando. E nós estávamos em Belo Horizonte na época. Belo Horizonte é um dos lugares no Brasil que tem mais igreja evangélica e os nomes das igrejas, vai no Google para você ver, os nomes mais esquisitos do mundo. Não é? Na sua rua, Valdo, quantas igrejas tinha? No seu bairro, Valdo, quantas dezenas de igrejas tinha? Quem mais é de Belo Horizonte aqui? Quantas igrejas tinha na sua rua, Poliano? Quantas igrejas tinha na sua rua? Já viu falar na igreja Cuspe Santo? Belo Horizonte, igreja do Cuspe Santo, em Belo Horizonte. Pensa no povo doido, esses nordestinos que vêm para Minas e abrem igreja. É mineiro mesmo, gente, não é nordestino não. E esse professor respondeu o seguinte, sabe por que Deus deixou ter esse tanto de igreja diferente uma das outras? Porque nós somos diferentes, Manuel. Nós somos diferentes uns dos outros. Nós somos diferentes. Aqui na Vida Nova é assim. Sempre quando aparece alguém e não se encaixa muito com o estilo de igreja, como nós fazemos a igreja, a pessoa não para aqui. Vai embora. Olha uma resposta que tivemos em menos de 15 dias de duas pessoas alegres com a igreja. Já disse isso aqui. A pessoa chegou e falou assim, pastor Bruno não sabia que eu ia me dar tão bem em uma igreja tradicional como a Vida Nova. Menos de 15 dias depois, uma outra pessoa, num café, falou assim, pastor, estou tão contente com a igreja, nunca imaginaria que eu ia me dar bem numa igreja pentecostal igual a Vida Nova. Dá para entender? Dá para entender? Paguei o café e fui para casa pensando, estou pensando nisso até hoje, quem nós somos? Como diz o pastor Ceni, uma igreja atípica, é ou não é? Uma igreja atípica na cidade de Toronto. Olha que interessante, por que esse tanto de gente diferente, cultuando o mesmo Deus no mesmo lugar? É Deus que faz isso, gente. É Deus que faz isso. Então Elias precisou descobrir que não era do jeito dele. Não era do jeito de Moisés, há 400 anos atrás, o mesmo jeito que Deus revelou a Moisés, no mesmo monte, no mesmo lugar. Agora, Deus mostra para Elias, passando um fogo, passando um terremoto, passando um não sei o que lá, e Deus mostra para Elias, não, filho, eu me manifesto de uma forma que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que você precisa. Então Deus vem com um vento suave, um sício suave, e se revela a Elias. A Elias. Então não é do jeito que eu quero, mas do jeito de Deus. Do jeito de Deus. O Deus que entra em cavernas não está limitado apenas a uma maneira de se manifestar entre o seu povo. Olha que interessante, quatro tipos de coisas que acontecem na igreja. Muitos pensam que, para muitos, Deus se manifesta apenas quando frequentamos uma igreja, um lugar de culto, uma igreja, isso aqui, quatro paredes. Muitos ainda pensam que Deus só se manifesta aqui dentro, Deus só fala comigo aqui dentro. Para muitos, Deus só se manifesta quando tem a presença do pastor na frente, numa reunião, com a palavra. Para muitos, Deus se manifesta apenas quando se pega no microfone, muda até de voz, já viu não? Fica até mais rouco, mais grosso, fica até mais, estufa o peito, e começa porque pegou no microfone. Para, Zé. Para muitos, Deus se manifesta apenas quando há um barulho ou uma manifestação emocional. Emocional. E Deus vem para ensinar para Elias. Elias, a minha manifestação não é do jeito que você imagina, é do jeito que você precisa. A pandemia nos ensinou isso. Não falei isso no primeiro culto, não. Mas a pandemia nos ensinou isso. A pandemia nos mostrou que Deus se manifesta de várias maneiras. Deus manifestou na sua vida sem você frequentar esse lugar. Deus se manifestou e cuidou de você de uma forma sobrenatural, sem a presença de um líder religioso para te dar direção. Deus foi pessoal para você na pandemia. Deus se manifestou na pandemia sem microfone, não é? Às vezes você assistiu o culto, ou você fazia o seu culto sozinho em casa, sem equipamento, sem televisão, sem nada, sem som nenhum. E Deus se manifestou através do compromisso, da intimidade que você tem com Ele, também sem muito barulho, sem muita manifestação sobrenatural. Deus se manifestou na sua casa. Deus esteve com você durante todo o período da pandemia. Então, uma pergunta que nós precisamos fazer: o que a pandemia me ensinou? O que a pandemia me ensinou? Sabe o tanto de gente que mandava mensagem para a gente? Essa eu fico assim, sem entender mesmo, não adianta querer me explicar que não dá, não entrou até agora. Pastor, mas que saudade da igreja, morrendo de saudade da igreja, quanto que vai abrir? Quanto que vai? Agora pode 30, pastor, agora pode, e o cara era expert nas notícias da televisão. Começou o culto com 10, né? 10, não veio e nem fazia inscrição para vir. 30, não veio e nem fazia inscrição para vir. Agora, com todo mundo, falta mais do que vem. Pensa num trem esquisito de entender. E ficava no pé da gente o tempo todo, importunando a gente. Tinha dia que a gente queria até abrir ali clandestinamente. Quem sabe ali esperava Deus se manifestar mais uma vez através do fogo e do terremoto, como fez com Moisés 400 anos atrás. Dessa vez Deus se manifestou através de uma voz mansa e delicada, porque Deus sabia a situação de Elias. Não podemos colocar Deus em uma forma esperando que Ele haja do jeito que nós imaginamos e do jeito que as pessoas falam com a gente. Deus não está limitado ao que pensamos. Nossa, alguns dizem, nossa, estou tão desanimado, Deus podia hoje no culto me dar uma injeção de ânimo. Deus sabe que às vezes você tem medo de injeção, gente. Deus vai te dar injeção de ânimo. Chegar com a injeção perto de você, você desmaia. Deus vai agir de outra maneira com você. E não necessariamente num culto. Pode ser antes de chegar no culto. Pode ser depois do culto. Pode ser depois que acabar tudo aqui, Deus se manifestar a você através de uma conversa com alguém. Pode ser em casa, quando você chegar em casa. Outros dizem, vou na reunião de oração na próxima sexta. Quem sabe lá Deus vai falar comigo? Como se Deus só falasse na reunião de oração. Como se Deus só comunicasse com a gente num culto de quarta-feira. Como se Deus só nos ensinasse Bíblia num culto de quarta-feira. O que nós fazemos no domingo, você escuta isso da minha boca direto, é o resultado daquilo que nós somos durante a semana. Então você volta com o coração grato por tudo aquilo que Deus fez por você durante a semana. E se Deus não fizer mais nada, claro que Ele não vai fazer isso. Se Ele não fizer mais nada, você tem que voltar domingo que vem de novo. Porque o seu coração é grato, não por que Deus faz, mas por quem Deus é. Noite profética na igreja, essa eu não perco nenhuma. Quem disse que na sua casa você não pode ser uma voz profética? Seu filho, quantos nossos filhos pequenos ensinam a gente dentro de casa? Já contei isso para vocês. Um dia, escovadente, pensa em tenso. Estou revelando isso tudo aqui, revelei o primeiro curso, não estão aqui, foi... Então, agora não pode me cobrar. Escovou o dente? Escovei. Aí eu saio de fininho, vou lá no banheiro, a escova está sequinha. Como que escova dente a vácuo? Tem algum jeito? Lavar carro sem água? Tem agora, com a espuminha, mas escovar dente. Aí vem, não vou falar quem foi, nenhum dos dois, qual que foi? Ou foi o Pedro, ou foi a Júlia, ou foi eu, ou foi a Suzana, um dos quatro, descobre aí. Aí um virou e falou assim pro outro: você tem dois pais, é? Aí caiu a ficha. Dois pais por quê? Quem que é o pai da mentira? Diabo. E quem que é o pai deles? Eu. Tem dois pais, é? Olha como o menino ensina as coisas, gente. Menino ensina. Não gosto da reunião de oração na igreja. Só vou se for no monte. Aí chove, como sexta-feira, né? Não deu para ir. Não vai. Aí fica sem orar? Para, gente. Olha lá. Creia que Deus pode te surpreender manifestando-se... de uma forma que você nunca imaginou. Deus estava ensinando Elias que ele não está limitado apenas a uma maneira de agir. Deus se manifesta de várias maneiras. 2, Elias entendeu que estava fora da direção de Deus e precisava voltar para o caminho que Deus lhe havia instruído.
Deus havia enchido a barriguinha dele, ele havia caminhado por 40 dias, e agora ele se encontrava dentro de uma caverna, não por muito tempo, por uma noite só. E Deus vem e fala para ele assim: Elias, Elias, sai fora daí, cara. Você está no lugar errado. O seu lugar não é dentro da caverna. Não te falei para você entrar dentro da caverna. Aquela região, região do Monte Horebe e do Monte Sinai, era uma região de várias montanhas. Não se sabe certo onde é esse lugar. Mas Elias resolveu passar por uma área montanhosa. Que absurdo, hein? Se tivesse passado por um vale, por um lugar cortado o caminho, talvez ia gastar um pouco mais de tempo, mas ia cansar menos. Mas ele decidiu caminhar pelas montanhas. Pelas montanhas. E entrar numa caverna. Na verdade, o que ele estava era se escondendo. Caminho errado. Existem cavernas que Deus não designou para que entrássemos. Davi entrou numa caverna. Deus mandou ele entrar na caverna de Adulão. Não é? Porque lá Deus deu uma experiência bacana com ele. Ele cortou um pedaço das vestes de Saul. E lá, a turma toda lá, ele reuniu com uma galera esquisita. Só para você lembrar. Que igreja que tem em Belo Horizonte? Caverna de Adulão. Aí, te falei que o povo nordestino que desce até Belo Horizonte e não chega em São Paulo, porque chegou cansado já em Belo Horizonte, abre igreja com os nomes esquisitos? Porque é nordestino que tem nome esquisito, né? Olha aí, ó. Claro que não, gente. É mineiro. Mineiro mesmo que faz essa presepada lá. Igreja Caverna de Adulão. Caverna de Adulão. O Val já foi lá. Olha lá. O texto mostra que Deus pediu para Elias: volta pelo seu caminho, Elias. Volta pelo seu caminho. Elias estava andando pelos próprios caminhos e não nos caminhos de Deus. Às vezes, em nossa vida, acontece assim, percorremos os nossos próprios caminhos sem perguntar a Deus qual é a direção certa a tomar. E nos lascamos. E daí vem as consequências. Então, Deus entra na caverna e nos manda sair de lá. Caverna é lugar de solidão, caverna é lugar de isolamento, caverna é lugar de sujeira. Sujeira. O que que Saul foi fazer na caverna? Caverna é lugar de se esconder, caverna é lugar escuro, caverna é lugar para bicho e não para gente. Não é? Quando estamos fora da direção de Deus, precisamos voltar para o caminho de Deus, ao qual Deus nos instrui. Deus sempre entra nas cavernas e nos tira de lá. 3. Elias pensava ser o seu fim, mas Deus ainda tinha algumas coisas para Elias. Falei isso no primeiro culto, vou repetir. Sabe uma coisa que entristece muita gente, pastores e líderes da igreja? Quando depois de um tempo de conversa, você frequentando, a gente tomando um cafezinho, você membro da igreja, e você, a gente vai conhecendo você mais, um pouco mais, e aí numa conversa, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você começa a dizer, a abrir o coração e diz para a gente que você era um líder no Brasil. Pastor liderava grupo, tocava, não sei o quê, e fazia isso, fazia aquilo no Brasil. Depois de 2 anos que foi falar com a gente, sabe o que aconteceu? Você entrou numa caverna. Entrou numa caverna. Primeiro culto, Daniel estava ali, Daniel da Amanda. Nós temos um amigo em comum. E já conheço esse cara já há algum tempo. No mínimo aí uns 5 anos, 4, 5 anos. E fui, quando a Amanda ganhou o neném, fui lá na casa deles, o Daniel falou assim: pastor, você conhece fulano? Eu falei assim: claro, conheço. Ele é lá da minha cidade. E sabe quem que é aquele cara? Eu falei assim: não, o líder de jovens, lá da minha igreja. Frequentei, fui liderado por ele durante muito tempo. Onde está esse cara? Nunca frequentou uma igreja, depois que colocou os pés em Toronto. Dentro de cavernas. E chegando lá, disse Deus... Elias pensava que era o fim, mas Deus ainda tinha um plano para ele. Deus disse: olha, chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, também Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Talvez você não saiba, mas Elias estava fugindo de Acabe e Jezabel, que eram reis das 10 tribos do norte. Quando dividiram as tribos, 10 foi para o norte, e 2 foram para o sul. Elias aqui estava recebendo agora uma ordem de Deus para descer até o sul, as 2 regiões, Judá e Benjamim, onde ficava Jerusalém, e ungir os reis do sul. Isso não acontecia com os profetas também eram divididos nas regiões. Elias não tinha o costume, nenhum profeta tinha o costume de descer do norte para o sul, ou do sul para o norte, para ungir rei nenhum. E aqui Deus dá uma missão diferente para Elias. Um Deus que não se manifesta da mesma maneira,
um Deus um Deus que mostrou direção para Elias, falou que ele estava no lugar errado, e agora um Deus que traz uma missão diferente para Elias. Uma missão diferente. Após as ameaças de Acabe e Jezabel, Elias pensava que morreria, como os outros profetas, à espada de Acabe e Jezabel. Porém, Deus tinha planos para fazer diferente na vida de Elias. Olha o que Isaías 55, versículo 8, versículo 9 diz. Os caminhos de Deus são maiores que os nossos, e nenhum de seus planos podem ser frustrados. Sabe onde que tinha que estar escrito esse versículo? Na parte de trás do nosso passaporte. Não sei se pode escrever no passaporte, eu acho que não, mas pelo menos uma folhinha com esse versículo nós deveríamos colocar numa das folhas do nosso passaporte. Olha que interessante esse versículo, você conhece ele muito bem. Os caminhos de Deus são maiores do que os nossos, e nenhum de seus planos podem ser frustrados. Alguns versículos impedidos. Por que Deus nos trouxe para aqui? Por que Deus tirou você, Brasil, Portugal, Angola, Moçambique? Por que Deus tirou você de onde você estava e trouxe você para aqui? Aqui no louvor, a gente sempre conversa, convida com os meninos do louvor, e sempre estão mandando mensagem. Nós não somos voluntários. Na igreja não existe voluntário. Aí uma pessoa ousada, bem ousada, ousada e desrespeitosa, numa reunião, conversando sobre isso, sentado aqui na frente. Não, que isso, nós somos voluntários, sim. É o senhor e o pastor Seni que não são voluntários, só vocês dois são chamados por Deus, porque vocês recebem dinheiro. Eu falei assim, ah, inocente, coitado. Dá uma cacetada da cruz na cabeça dessa pessoa. Sabe cacetada de cruz? O anjo, aquele anjo que ficou por último lá, depois que eles tiraram Jesus da cruz, a madeira ficou lá, não é? O anjo que guardou a madeira da cruz, pegando aquele bitelão assim, tchau, na cabeça desse cidadão. Nós somos chamados por Deus para uma grande obra. Os meninos do louvor, todos chamados por Deus para uma grande obra. Os professores de escola dominical que cuidam dos nossos filhos no culto das 5h30, todos chamados por Deus para uma grande obra. Os presbíteros, os diáconos, os líderes, chamados por Deus para uma grande obra. Os meninos que cuidam da parte de comunicação da igreja, chamados por Deus para uma obra. Se nós não entendermos que nós, todos nós, somos chamados de Deus para uma grande obra, cedo ou tarde nós iremos nos encontrar dentro de uma caverna. Cedo ou tarde. Chamado de Deus para uma grande obra. Então, como saber, dentro desse terceiro ponto aqui, ó, Elias pensava que era o seu fim, como saber quais são os planos de Deus para a minha vida? Primeiro, ore e pergunte. Ore e pergunta, gente. Do jeito que a gente faz perguntas para as coisas aí, ora e pergunta. Tem gente que sabe perguntar melhor do que um imigrante? Sem saber inglês, a gente sabe perguntar. É ou não é? Quantos já erraram aqui fazendo pergunta? Principalmente no metrô. Ah, é. Você vai no metrô, errou, vai fazer a pergunta, o cara te explicou muito bem. Só que você não entende nada, em vez de você ir para o I, você vai para o outro lugar. Não é? Em vez de você entrar no metrô ali na Yang e Blue ali para um lado, você entra para o outro. Perguntou, não perguntou? Com o tempo você vai aprendendo, não precisa nem perguntar mais. Com o tempo você passa agora a responder do seu jeito as perguntas, como imigrante. Não é assim? Nós somos mestres em fazer perguntas, não é? Por que não perguntar a Deus quais são os planos dele para a minha vida? Qual o problema nisso? Simples assim, ore e pergunte. Dois, essa é top. Se envolva em alguma coisa que Deus já está fazendo. Se envolva em alguma coisa que Deus já está fazendo. Ah, Deus ainda não respondeu. Se envolva em alguma coisa. Ah, mas eu não gosto. Se envolva. Tem um tanto de coisa que você deve... Ah, não gosto de nada que acontece na igreja. Pelo amor de Deus. Não é possível, hein? De nada? Não, de nada. O que você gosta de fazer, então? Ah, eu gosto de ir só para ir para o Wonderland no verão. Faz uma caravana, não estou fazendo para ir para Israel. Faz uma caravana para ir para o Wonderland no verão, ué.
todo sabadão aí, ó, caravana para o Wonderland. Quem quer ir? Faz uma caravana, aluga uma van e parte. Né? O que, que você gosta de fazer? Dom. Aprendi isso há pouco tempo atrás. Lendo uma leitura sobre dons. Dons, como descobrir o meu dom? Descobrir o meu dom. Dom é tudo aquilo que eu tenho prazer em fazer de graça. Lembra do voluntário? E do chamado? O que, que você gosta de fazer de graça? Esse pode ser o seu dom. Elias precisava, então, crer que Deus está no controle e tinha a última palavra. Ore e pergunte, se envolva em alguma coisa que Deus já esteja fazendo. Não seja apenas um espectador, quando o assunto é o reino de Deus. Todo espectador também tem grande chance de se esconder em cavernas com frequência. Quarto lugar, olha, Elias pensava estar só, mas Deus havia preservado 7 mil profetas, crentes, que não havia se dobrado e nem beijado o Deus Baal. Também deixei ficar em Israel outros 7 mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Deus deixou esse versículo por último, não é aí? Lemos ele por último. Aí depois desse versículo vem a história de Eliseu, não tem nada a ver com agora, com essa aqui primeira. Mas Deus deixou esse versículo por último, para dizer assim, inocente demais, né, Elias? Inocente demais, olha como você está chorando aí, eu é que fiquei sozinho, só eu agora, não tem mais outro, só eu, de todos os teus profetas, Acabe e Jezabel, eles mataram todos, mataram todo mundo, fiquei sozinho, e agora, assim, que ficou sozinho, o quê, miserável? Não é? Ainda tem 7 mil que não se dobraram a Baal. Por duas vezes, neste capítulo, Elias reclama de estar só. Elias pensava que todos os outros profetas tivessem sido mortos. Quando o assunto é a respeito do reino de Deus, Deus sempre preserva um remanescente. Enquanto Elias pensava estar só, Deus tinha 7 mil que não havia se dobrado a Baal. Nunca pense que você está só ou que é melhor estar só. Somos seres relacionais e Deus sempre tem um crente para somar conosco. Tem sempre alguém orando por mim e por você. Não estamos só nessa batalha. Deus sempre levanta companheiros para nos ajudar. Companheiros para nos ajudar. Deus sempre levanta. Para um pouquinho, presta atenção. Você chegou aqui, muitos chegaram sozinhos. O casal, ou sozinho. Quantos amigos você tem agora? Amigos que, se estivesse no Brasil, você nunca iria ter. E Deus colocou pessoas para orar por você e para ser amigo de verdade. Esse Deus é muito bom. Elias, por duas vezes, reclama de estar só. O Deus que entra em cavernas nos acha e diz, você não está só, Elias. Você não precisa caminhar sozinho, Elias. O desânimo vem para todos. Mas antes de pensar em desistir e reclamar, saiba que Deus está no controle de tudo e sempre tem alguém e algo mais. Deus sempre tem alguém e algo mais. Recapitulando, Deus não está limitado à maneira de agir. Quando estamos fora da direção de Deus, Ele nos orienta e nos traz de volta para o caminho. Quando parece ser o fim, Deus sempre aparece e nos convida a fazer alguma coisa nova. Deus sempre vem quarto, Deus sempre vem e traz alguém para nos mostrar que não estamos só. O Deus que entra em cavernas está aqui, encontrando comigo e com você. Perguntas, qual o seu problema? Qual o seu problema? Em qual caverna nos encontramos hoje? Ah, pastor, não é possível, caverna nenhuma, aqui não estou falando caverna, literalmente caverna. Qual desafio você está enfrentando hoje? Tem alguma dúvida? Qual dúvida? Que dúvida? Dúvida de quê? O mesmo Deus que entrou na caverna e tirou Elias de lá, está aqui, nos chamando também pelo nome. Deus que entra em caverna. Deus que entra em cavernas. Somos todos iguais, gente boa. Todos iguais. Todos necessitados da presença sobrenatural desse Deus que entra em cavernas. Não importa a idade, não importa status social, não importa cor, nacionalidade, passaporte, nada. Somos todos iguais. Amém? Vamos orar? Você pode baixar sua cabeça e fazer uma breve oração. Nessa breve oração, você poderia falar assim para Deus: Deus, eu entendi. Entendi, porque não foi difícil de entender, não, Deus. Deus, mas eu não sei realmente se eu estou já dentro de uma caverna ou se eu estou indo em direção a alguma caverna. Deus, eu também não sei se eu estou conseguindo sair de lá. Meu irmão, não é hoje não, mas Deus já tem te chamado para fora dessa caverna já há muito tempo. Não é por causa da mensagem de hoje não. E meu irmão, também digo para você, não é por causa da mensagem de hoje que Deus está abrindo seus olhos para você caminhar em outra direção, longe do Monte Horebe ou do Monte Sinai, longe da caverna. Você sabe, durante a mensagem, o Espírito Santo de Deus foi colocando, trazendo luz e mostrando para você algumas coisas. Deus, nós precisamos da tua ajuda, todos nós. Somos todos iguais. Precisamos de um toque sobrenatural do Senhor, Deus, para que possamos voltar a ter, Senhor Deus, a mesma alegria que Elias teve ali em cima do monte, quando estava desafiando os profetas de Baal, 45 dias antes. Que o Senhor nos ajude, Deus, que essa palavra realmente seja uma palavra de desafio, mas também uma palavra de ânimo, ao saber que o Senhor se encontra na porta dessa caverna, querendo nos tirar de lá, ou nos desviando de lá. Que bom, Deus, saber que o Senhor me ama, e me encontra, onde quer que eu esteja, o Senhor está encontrando, o Senhor tem prazer em me encontrar, onde quer, Deus, que eu esteja. As cavernas dos relacionamentos, as cavernas da situação financeira, profissional, matrimonial. Oh, Jesus, muito obrigado pela experiência de Elias e por saber que eu também sou alvo do Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém. Deus.